Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referente ao primeiro trimestre de 2015. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet e no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Inácio Caminha, superintendente de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Inácio, pode prosseguir.
Obrigado. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui na teleconferência de divulgação dos resultados do PAN e suas empresas controladas no primeiro trimestre de 2015. Vamos começar pelos destaques na página 3. A gente vai ver que o PAN conseguiu manter uma evolução de longo prazo nos indicadores que são mais importantes aqui para o nosso crescimento. A média mensal de originação de ativos de crédito foi de 1,5 bilhão no primeiro trimestre, 24% maior do que a originação do trimestre do primeiro trimestre de 2014 e 19% abaixo do último trimestre, mas aqui vale apontar a questão da sazonalidade. Mais para frente a gente vai ver a dinâmica nos diferentes produtos. A carteira de crédito com resultado retido continuou evoluindo, a gente atingiu 17,9 bilhões no fim do trimestre, mesmo tendo cedido 2,4 bilhões em carteiras no trimestre. Então, crescemos quase 13% no ano e 2% no trimestre. Lembrando sempre que essa é a carteira importante para o banco, que vai aumentar as nossas receitas. A boa qualidade da concessão é uma prioridade para o banco e a gente observa isso pelo aumento na comparação anual da parcela de contratos situados entre duplo A e C, que representaram 90,9% da carteira no final do trimestre. A margem financeira foi de 12,2% no trimestre, comparado aí com 11,7% há um ano e 14,7% no último trimestre. E como a gente sempre destaca, essas variações estão muito relacionadas com o volume e com o mix das carteiras cedidas sem cobrigação em cada trimestre. Nesse trimestre, o PAN apresentou um prejuízo de 73,5 milhões, comparados aí com um prejuízo de 78,6 milhões no primeiro trimestre de 2014 e com um lucro de 226,5 milhões no último trimestre. Mas é bastante importante frisar que no último trimestre teve um ganho muito importante pela venda da PAN Seguros e da PAN Corretora, que gerou aí um resultado líquido de 232 milhões. Esse resultado do trimestre levou o patrimônio líquido para 3,5 bilhões e o nosso índice de Basileia para 16,8%, sendo aí 12,3% de capital principal. No próximo slide, a gente tem a demonstração do resultado e a composição da margem financeira. Comentando aqui as principais linhas da DRE, a gente vê que as receitas de intermediação financeira aumentaram no trimestre, mas com uma contribuição grande do resultado com instrumentos financeiros e derivativos, na verdade é uma contrapartida das despesas de captação. Então, vendo ali a primeira linha das receitas, rendas de operação de crédito, ela tem dois grandes componentes. O primeiro é o carrego da carteira, que teve um aumento de 7% no trimestre e de 34% no ano, e, enfim, crescimentos maiores do que o crescimento da carteira em si. E, em segundo, as receitas que a gente obtém com a cessão de crédito. E aí, por terem sido feitas nesse trimestre num mix diferente e um cenário de juros menos favorável, acabou contribuindo com uma receita menor. A despesa de captação, analisada junto ali com o resultado de instrumentos financeiros derivativos, aumentou nominalmente pela subida dos juros, mas ela reduziu relativamente. O estoque nesse período, nesse trimestre, cresceu aí 3%, o CDI cresceu quase 9%, o que levaria a um aumento de 12%, mas a gente viu na prática um aumento de 9%. Já a despesa de PDD foi influenciada em boa parte pelo aumento da carteira, e com esses fatores o resultado bruto de intermediação financeira do trimestre ficou em 370 milhões de reais. Um outro ponto que afetou o trimestre foi a nova regra de contabilização das despesas de comissão, que antecipa uma parcela maior da despesa, e foram 32 milhões no trimestre. Aqui a gente reforça, enfim, é importante ficar claro que isso é uma antecipação da despesa e não um aumento em si. As demais despesas reduziram no trimestre, a gente vai ver mais para frente, e assim o resultado operacional encerrou o trimestre em menos 109 milhões, levando aí a um prejuízo de 73 milhões e meio. No quadro de baixo, a gente tem a abertura da margem financeira líquida, e ali a gente vê um impacto direto da menor receita de cessão que eu comentei, quando a gente compara com o último trimestre, mas o importante de ver nesse quadrinho é o crescimento das operações de crédito no tempo. E aí com isso a gente fechou a margem em 12,2%. Na página seguinte, no slide 5, a gente tem o gráfico com a evolução trimestral da originação e uma tabela que mostra a média mensal dos créditos originados por produto. No trimestre, a gente concedeu 4,6 bi em financiamentos, representando aí uma média mensal de 1,5 bilhão. Novamente, 24% maior do que 1,2 bi que a gente fez no mesmo trimestre de 2014. Claramente aqui, esse volume foi puxado pelo consignado, que está num novo patamar de produção, cresceu aí, enfim, mais de 93% no ano. Na comparação com o último trimestre, a sazonalidade teve uma influência grande na redução, principalmente na originação de empresas, por conta da forte redução que a gente teve no final do ano também. E o consignado, que tinha sido forte no quarto tri pelas mudanças regulatórias, conseguiu manter realmente um novo patamar bem acima dos demais trimestres do gráfico. Acho que também vale notar que mesmo nesse momento atual, enfim, difícil para veículos, a originação também avançou no ano, crescendo aí 7% na comparação com 12 meses. O imobiliário, a gente vai ver mais para frente, ele ficou ali na casa, enfim, dos 50 milhões mensais. Na página 6, a gente apresenta a composição da carteira de crédito. Na primeira tabela, a gente vê que o financiamento de veículos segue como o principal portfólio do banco, mas por conta das cessões de crédito, ele vem reduzindo a participação, responde aqui por 38% da carteira on balance. O consignado seguiu avançando, mais do que dobrando de tamanho nos últimos 12 meses. Enfim, agora está aí em segundo lugar, com 26% contribuindo para a diluição de risco do portfólio. Em terceiro lugar vem empresas, com 24% de participação. E os outros produtos somam aí 12% da carteira. A carteira de crédito com o resultado retido chegou a 17,9 bi. Como a gente vê no gráfico inferior esquerdo, crescendo aí 12,8% na comparação anual e 1,9% com relação ao último trimestre. E aqui, acho que também vale mencionar que a capacidade de originação do banco vai além desse crescimento que a gente vê no balanço. Porque a dinâmica da cessão de crédito influencia aqui, enfim, nesse trimestre a gente cedeu 2.400 de carteira sem obrigação. E a boa qualidade da carteira de crédito, apresentada no gráfico inferior direito, manteve a tendência positiva no longo prazo, em função, enfim, da postura conservadora na originação de crédito. Na página 7, a gente tem uma análise dos custos e despesas do banco. E aí, por conta da nova regra de contabilização das comissões, a gente destacou as despesas que estão relacionadas à originação no quadrinho, né, isso para todos os trimestres. A despesa de pessoal, administrativa e tributária, tirando esse efeito da originação, enfim, chegou a 313 milhões no primeiro tri, uma queda aí de 6,6% no trimestre. Como eu comentei, a gente teve uma antecipação relevante de 32 milhões de reais de despesas por conta da nova regra da contabilização das despesas de comissão. E, na verdade, isso é só uma antecipação, né? Novamente, não é um aumento de despesa. Mas as despesas como um todo de originação, elas vão crescer no tempo, porque, enfim, essa é uma despesa boa, né? A gente quer crescer carteira, quer originar mais, então a gente vai ver um reflexo aqui. No gráfico de baixo, a gente vê que a despesa de PDD foi de 252 milhões no trimestre, enquanto que a recuperação chegou a 62 milhões, resultando aí numa despesa líquida de praticamente 190 milhões no trimestre. Esse resultado na PDD líquida vem tanto da sazonalidade no período, como também por conta do crescimento na carteira. Acho que do lado da recuperação, vale comentar que a recuperação no varejo vem subindo. Ela subiu 9% no ano, porque no primeiro tri de 14 teve um efeito pontual de uma recuperação de empresas. Então, o banco segue evoluindo também nessa linha. No slide 8, a gente tem as informações sobre o segmento de veículos. Como a gente pode ver nos gráficos de pizza, a produção tem se mantido bem distribuída entre concessionárias e lojas. No quadro inferior esquerdo, a gente vê aqui o alto grau de pulverização da nossa originação, com uma baixa concentração por grupo econômico, por exemplo, ali com os 10 maiores representando 13% da originação. E no gráfico do lado, a gente tem as barras mostrando a originação e a linha mostrando a evolução da carteira. Concedemos aí 1.700 no trimestre, 7% mais do que o primeiro tri do ano passado. E a carteira vem reduzindo em função das sessões de crédito. Na página 9, a gente tem dois gráficos importantes que a gente também sempre mostrando a evolução da inadimplência por safra, mostrando aí uma melhora das safras de automóveis, enfim, de veículos leves no gráfico da esquerda e de motos no gráfico da direita. Esses dois gráficos retratam bem todas as mudanças de crédito que ocorreram no banco desde 2011. No próximo slide, a gente tem os dados de consignado, mostrando a evolução do produto. Concedemos 2 bilhões de créditos consignados no trimestre, praticamente o dobro do feito no primeiro tri do ano passado. Isso levou o saldo da carteira de crédito a evoluir bastante, atingindo um patamar de 4,7 bi, se tornando aqui a segunda maior carteira do banco. E no gráfico de pizza a gente mostra a produção por convênio, e o INSS se mantém como maior convênio ali com 39% da originação. Na página 11, a gente tem os dados de crédito para empresas. A produção desse trimestre foi de 647 milhões, impactada aqui pela sazonalidade e pelo momento econômico atual, com uma demanda menor e com uma maior seletividade nas operações. Dessa forma, a carteira de crédito ficou em 4,2 bi no final de março, 25% maior do que o saldo em março de 14, em linha com o último trimestre. No gráfico inferior esquerdo, a gente vê a alta diversificação da carteira segregada por indústria. E no gráfico da direita, a gente vê a qualidade da carteira originada, aí com 88% da carteira classificada entre A e C. Na página 12, a gente tem os dados de crédito imobiliário. O PAN originou 151 milhões em créditos dessa natureza no trimestre, aqui com impacto novamente da sazonalidade e também do conservadorismo do banco. E a carteira seguiu avançando 36% no ano, fechando o trimestre em 822 milhões. Na página 13, a gente mostra a evolução do faturamento de cartões de crédito do PAN. Esse produto vem se desenvolvendo, registrou um faturamento de 770 milhões no trimestre, 13% acima do mesmo trimestre do ano passado, e encerramos o trimestre com 1,8 milhão de plásticos emitidos. Na página 14, a gente tem os dados de seguros. Os prêmios originados pelo PAN foram de 42 milhões no trimestre, e continuamos buscando ampliar a nossa originação. Lembrando que a gente tem um acordo até 2034, pelo qual seremos remunerados pela originação de prêmios. No gráfico de PIX, a gente tem a quebra por produto, e o seguro de proteção de crédito segue como principal, e praticamente com 70% do share. A captação de recursos, aqui no slide 15, continua sua trajetória de crescimento, atingindo 20,9 bi, 14% acima do saldo que a gente tinha no primeiro tri de 14, dando aqui o suporte para o crescimento dos ativos do banco. Acho que aqui vale a pena comentar da evolução do saldo de LCIs e LCAs, que chegou a 2.700, que são uma fonte pulverizada de recursos com taxas bastante atrativas. E nos dois gráficos de baixo, a gente continua mostrando o vencimento dos legados, tanto em DPGE quanto em cessão de crédito com cobrigação feita antes lá da resolução 3533. Em março, esses passivos representavam menos de 1% dos recursos captados. Na página 16, a gente apresenta a abertura do nosso índice de Basileia, que encerrou o trimestre em 16,8%, com 12,3% de capital principal. A margem operacional ficou em 1,1 bi do conglomerado financeiro. E aí, com isso, a gente encerra a apresentação e abre aqui o espaço para perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. O senhor Gilberto Tonello, da GBM Brasil, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Tem algumas perguntas aqui. A primeira é em relação ao nível de produção. A gente viu que nesse trimestre a originação de veículos continuou muito forte, consignado também continuou forte. A gente viu a carteira de empresas, a produção caindo, mas mesmo assim não impactando a linha, né? Eu queria saber o que vocês esperam de um nível mais recorrente de produção desse ano, e se mesmo com o cenário deteriorado, eu acredito que o consignado deva continuar forte, e se mesmo com o cenário deteriorado, veículos ainda deve continuar essa originação tão forte.
Gilberto, é o Acar que está falando. Bom, a gente realmente esse trimestre em termos de produção surpreendeu positivamente. A gente sabe que automóvel em geral, veículos, é uma atividade que está sofrendo um pouco mais aí por conta da conjuntura, mas o banco tem conseguido um posicionamento bem efetivo e tem conseguido melhorar um pouco o market share e mantendo a produção sem, vamos dizer, continuando aí com o crédito bem firme, bem restrito, né? Então, a gente espera continuar, a gente espera um crescimento substancial nessa produção, mas a gente espera manter pelo menos esse nível. E a gente acha que também é um período, é uma fase, vai passar e a gente vai estar bem posicionado, né? O consignado, o banco vem crescendo, é uma carteira que ela está beneficiada aí por um alongamento do prazo, que foi estendido desde o ano passado, e a gente espera aí continuar nesse nível de produção também. Empresas, evidentemente, é uma carteira que requer aí bastante cuidado aí na concessão. O banco está aberto, o banco continua concedendo crédito, mas a demanda também está mais fraca, mas a gente também espera, sazonalmente, primeiro trimestre sempre é mais fraco, a gente espera aí manter aí um nível de produção também dentro do um pouco mais crescente a partir dos próximos trimestres.
Não, perfeito. Só fazendo um follow-up na questão, a gente, considerando que veículos também mantêm essa produção, a gente viu que mesmo com a produção forte, a carteira de veículos caiu, porque, ao contrário do ano passado, do trimestre passado, que o mix de cessão foi de praticamente 50-50 consignado em veículos, a gente agora viu um 60-40 em veículos. Então, a gente também pode esperar a carteira, uma contínua redução da exposição de veículos na carteira de vocês, porque apesar da produção, da manutenção dos mesmos níveis de produção, a carteira não seguirá, a carteira retida não deve continuar evoluindo, porque essa carteira deve ser cedida, né?
Em princípio, essa é a estratégia que a gente está adotando por enquanto, né? E que a gente deve mantê-la assim, com essa estratégia, né? É uma oportunidade a gente tem aí, e a gente está cedendo mais a carteira de veículos.
Uhum. Mesmo ela tendo uma, digamos assim, na receita de cessão sendo mais favorável em relação ao consignado, né? A gente viu ali no trimestre passado que ajustado, se mantivesse a mesma proporção, o resultado também seria melhor. Então, mesmo assim, vale a pena ainda continuar cedendo mais veículos, né?
Vale sim, você tem razão. O mix influencia aí no nosso resultado, mas a gente considera que ainda cedendo a carteira de veículos a gente tem um resultado favorável.
Uhum. Não, perfeito. E só mais uma dúvida, a gente viu também agora, comparado com o quarto trimestre, o aumento da proporção da carteira DH. Vocês estão vendo alguma coisa diferente do mercado? Vocês estão vendo alguma safra, alguma linha específica que esteja deteriorando? Porque mais para ter uma noção de se isso pode ser nocivo para em termos de despesa de provisão ao longo do ano, ou se esse aumento em comparação ao quarto trimestre foi alguma coisa pontual?
A gente não tá observando nada que fuja aí de um padrão normal, né? É evidente que a gente, quando você cede carteira, você também, proporcionalmente, você fica aí com as letras aí um pouco mais desbalanceadas, né? Mas a gente não está sentindo aí nada que possa alarmar em termos de inadimplência ou qualquer coisa parecida, tá? Normalmente também o primeiro trimestre apresenta um pouco mais de dificuldade aí na pessoa física, mas a gente tem visto aí uma resposta boa aí em termos de cobrança.
Só mais um último detalhe, a gente viu praticamente ali em 2014 uma manutenção da despesa líquida de PDD, né? A despesa de PDD depois da recuperação de crédito. Esse trimestre, ano contra ano, a gente viu uma queda nos créditos recuperados, mas eu acredito que daqui para frente os créditos recuperados devam ser menores, porque o nível de write-off também da carteira está sendo menor. Então, a gente pode esperar nesse ano uma evolução da despesa líquida de PDD?
Não, aí é o seguinte, acho que são dois fatores, né? O primeiro, como o Inácio explicou, no primeiro trimestre de 2014, nós tivemos uma recuperação pontual na carteira de empresas que, vamos dizer, alavancou a recuperação do crédito, tá? Então, o excepcional foi no primeiro trimestre de 2014 e não agora no primeiro trimestre de 2015, tá? Segundo, é lógico que a carteira vai amadurecendo, você vai recebendo, enfim, a tendência é você ir esgotando aí aquela massa que você tinha em cobrança. Mas a gente não está esperando, pelo menos não tem nenhum sinal aparente de uma deterioração aí da carteira de crédito, tá?
Não, perfeito. E só a última dúvida, se me permite, a gente viu aqui o resultado, o primeiro trimestre aqui, sem a seguradora, e nas nossas explicativas a gente tem um resultado de 6,9, quase 7 milhões de receita de prestação de serviços, que esse resultado corresponde ao que vocês recebem de comissão. Em relação a esse resultado, vocês têm alguma estimativa para esse ano? A gente pode esperar, claro que o mercado de seguros tem uma sazonalidade, né? Então a gente pode esperar uma média desses resultados para o ano ou alguma coisa um pouco maior, só para ter uma base do que a gente pode esperar de contribuição dessa linha específica?
Bom, essa receita de serviço está linkada aí com a produção, né? Principalmente na parte de imobiliário, crédito pessoal e veículos em geral, né? Então, a gente, é evidente que se a gente conseguir manter a nossa produção, a gente consegue manter aí essa receita de prestação de serviço. É o que a gente espera, mas vamos ver, está bem linkado aí com a capacidade de originação do banco, tá?
Não, perfeito, muito claro. Obrigado, viu?
Ok, obrigado você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Felipe Bronfman, da Sagita, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, senhores. Obrigado pelo call. Vocês poderiam, por favor, eu sou novo no case do Banco Pan, eu queria entender um pouco melhor a estratégia e o planejamento de vocês para o funding e entender bem como é que funciona essa linha de crédito que vocês têm com uma Caixa e com o Banco BTG, por favor. Obrigado.
Eduardo que está falando, Felipe. O que acontece? Os acordos operacionais que a gente tem com os acionistas, eles não são públicos, né? E o que é a ideia dos acordos em geral, dando um conceito para você? A ideia é que você tenha um banco de porte relativamente médio, né, mas com patrimônio já de 3,5, com funding robusto e bem competitivo em termos de custo. A linha ela é dinâmica, né? Predominantemente ela é dividida aí entre sessões de crédito sem obrigação ou linhas interbancário, sendo que dos dois lados você tem uma flexibilidade muito grande, né? Então, para você adequar o nível de caixa do banco para ter um carrego negativo baixo no dia a dia, e aí absorvendo também captação em mercado. O banco ele faz captação em mercado, né? De clientes institucionais, pessoas físicas em geral. Tem crescido no mercado isso, acho que como o Inácio colocou, principalmente na base mais pulverizada de LCA e LCI, né, por conta do incentivo fiscal. Então, o acordo ele vem para dar um apoio e para você ter um funding longo, né, os acordos eles são longos, né, casados com o plano de negócio do banco, para a gente poder ter boa competitividade no mercado, tanto de veículos, tanto de consignado, imobiliário e assim por diante.
Entendi. E quando eu leio a parte da depósito interfinanceiro de quase 8 bilhões, isso está referente a essa linha de crédito deles?
Predominantemente. Em depósitos interfinanceiros, você tem operação com outras contrapartes do sistema financeiro, né, outros bancos, mas a maior parte é com os acionistas. Isso, como a gente aqui vê só a foto, ele é muito dinâmico, né? Esse estoque ele aumenta e diminui. Então, por exemplo, quando a gente faz uma sessão de crédito aqui que é recorrente, em base mensal, entrando caixa de cessão, para não ficar com um carrego negativo, a gente pega automaticamente e paga essa linha de interbancário com os acionistas. Então é um negócio que ele oscila bastante no tempo em função de entrada. Ah, você vê uma operação grande de mercado de um cliente institucional, entrou dinheiro no banco, paga a linha com os acionistas para diminuir o carrego negativo também. E assim vai.
Entendi. Então, no final das contas, esse nível de 12% de Basileia que vocês estão, vocês que escolheram mais ou menos esse nível, né? Porque vocês podem ajustar isso de acordo com o funding, com essa linha de crédito, certo?
O que que acontece? Durante os, digamos assim, os 3 anos e meio, a gente, o drive principal das sessões de crédito no banco foram por conta de enquadramento de Basileia. Se você pegar uma média histórica, você vai ver que ela ficou um pouco acima do nível mínimo exigido pelo Banco Central. A cessão, ela faz um ajuste na Basileia a qualquer momento que o banco precise, né? Porque é um true sale, né? Uma venda definitiva de carteira. Como a gente está com bastante folga, a princípio a ideia agora é a gente mantém cessão, né? Cessão é uma linha de negócio que a gente tem aqui, mas a gente não tem mais a pressão da Basileia por fazer cessão. Então, é sempre um artifício ou um instrumento, digamos assim, para você usar se você, em algum momento, passar por um aperto de capital, você tem um acordo para usar e fazer cessão de carteira de crédito para ajustar a Basileia assim.
Entendi. E por último, com relação à dívida em moeda estrangeira, em dólar principalmente, hoje em dia, imagino que tem um custo elevado, né, comparado à capacidade de financiamento doméstica. Vocês têm algum planejamento de aproveitar que está com a Basileia alta e recomprar alguma coisa? E também se tem hedge essa dívida?
Então, o primeiro ponto importante. Todas as dívidas dolarizadas do banco são 100% hedgeadas, né? A gente aqui não fica com exposição a câmbio nenhum. E olhando um pouco, né, o grosso da nossa exposição em Eurobonds é do bonde que vence em 2020. Esse bonde é subordinado. Quando nós chegamos aqui à nova gestão do banco, era um dinheiro caro, porque o nível de subordinação, o prêmio exigido era bem mais baixo que isso. Hoje, se você olhar os bancos que têm feito emissões novas, e foram poucos que fizeram, né, até agora no mercado externo, esse preço de subordinação já não é tão caro. E por outro lado, é um passivo hoje que ele é muito menor dentro do todo do passivo do banco, né? O banco tinha um passivo de 10 bilhões de reais quando nós chegamos aqui, agora já está em 20 e é diluído. Então não é uma coisa que nos preocupa. Hoje não faz, é uma coisa que a gente monitora diariamente, não faz muito sentido a emissão externa por conta do gross-up do imposto de renda que deixa a emissão cara, né? Porque quando você vai redear fica num patamar alto. E a contrapartida disso é que o mercado doméstico tem oferecido para nós aqui boas condições de funding, inclusive subordinados já em Basileia 3 também, o qual a gente já fez emissão aqui. Então, o mercado doméstico está muito líquido e tem muita oferta de funding, inclusive com capital. Mas, como a gente está com a Basileia com folga, a prioridade mesmo é funding sem subordinação, pelo menos por enquanto, salvo que a gente veja alguma janela de oportunidade.
E alguma possibilidade de recomprar uma estratégia desse tipo, de recomprar o papel offshore dado que tem essa folga?
Não, a princípio não tem nada no escopo.
Tá legal, muito obrigado.
É uma discussão, imagina.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Inácio Caminha para as considerações finais.
Novamente, agradeço a presença de todos. Tenham um bom dia e até o próximo trimestre. Obrigado.
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.